Boa tarde a todos. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à reunião tardia, não é? Já todos estamos à espera que ia ser tardia hoje. E, portanto, vamos começar no artigo 64. É a primeira reunião que começamos sem artigos atrasados, pelo menos estão todos até ao 64. O artigo 64 é sobre saúde e tem sete partidos, têm alterações. Só não tem o LIVRE, os outros têm todos projetos de alteração ao 64. E, portanto, vamos começar então pelo Partido Socialista, em que passo a palavra para o deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Talvez, não, uma vez que são muitas, farei só a apresentação e depois, se for caso disso, comento as propostas dos restantes partidos. No final, a proposta do Partido Socialista nesta matéria é muito sintética, visa apenas alargar o elenco das tarefas que incumbem prioritariamente ao Estado, no artigo 64, designadamente no número 3 do artigo 64, da garantia aos cidadãos dos cuidados de medicina reprodutiva e paliativa. São dois acrescentos que se deixam no elenco da linha A, que já hoje alude à medicina preventiva, curativa e de reabilitação, e efetivamente trata-se de realidades patentes no SNS, de importância crescente e com reconhecido peso e relevância, passo aqui a redundância do que já disse, na configuração da prestação de cuidados de saúde, e que é, aliás, fruto de várias sugestões no mesmo sentido, seja de constitucionalistas, seja até noutros projetos de revisão constitucional.
Passava agora a palavra então ao deputado do PSD, ao deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, antes de mais é um gosto estar também aqui nesta comissão. É a primeira vez que participo. E para apresentar aquilo que são algumas sintéticas, mas acreditamos que importantes alterações no âmbito do artigo 64, nomeadamente um acrescento de uma alínea no ponto 2 com acesso universal e em tempo e qualidade adequados aos cuidados de saúde necessários, e entendemos que a referência, quer ao tempo de entendimento do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista da qualidade, são dois fatores não presentes na atual redação e que, sob o olhar daquilo que é o estado da arte, da saúde e da medicina, são elementos vitais a serem incorporados naquilo que é a Constituição da República. E também um reforço naquilo que é a referência à complementariedade dos serviços privados e social da saúde. E acrescentamos também, um pouco na linha daquilo que já foi apresentado pelo Partido Socialista, e portanto há aqui alguns pontos de contacto, a necessidade de acrescentar a questão do acesso aos cuidados paliativos, também, mais uma vez, de forma universal, com a qualidade e em tempo adequados, de acordo com aquilo que são o estado da arte médica. E para já, ficava por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também. E agora passava ao deputado Rui Paulo Sousa, pelo Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Neste artigo, o Chega pretende deixar claro que todo o serviço de saúde é de interesse público e que ao cidadão é indiferente ir ao público ou ao privado. Quer que lhe sejam assegurados cuidados de saúde de qualidade e em tempo, o que atualmente manifestamente não acontece. Como todos sabemos, vezes demais os utentes dos serviços de saúde do SNS demoram semanas, meses ou anos a ter uma consulta de medicina geral e familiar ou de especialidade, bem como no acesso à realização de meios complementares de diagnóstica e terapêutica. Tal fato é tentatório dos mais básicos e elementares direitos de acesso à saúde e de preservação da vida humana, valor que deve ser o primeiro entre todos a defender e respeitar. Por outro lado, esta realidade defeituosa do sistema leva a que todos os utentes recorram aos serviços de urgência, colocando pressão neste serviço e dificultando a sua resposta, colocando assim em risco os doentes mais graves. A tudo isto acresce o facto de 1.235.000 portugueses não terem médico de família atribuído no final do mês de março, de acordo com os dados publicados no portal da Transparência do Ministério da Saúde. constituindo este o valor mais elevado desde 2014. O Chega entende que, para o utente ou doente que procura cuidados de saúde, não interessa se o prestador é público, privado ou social. É ao Estado que compete proporcionar aos cidadãos o melhor acesso possível aos cuidados de saúde, em tempo útil e aceitável de acordo com as suas condições de saúde. A única forma de proporcionar cuidados de saúde atempados aos cidadãos, de acordo com aquilo que o próprio Estado diz terem direito, é referenciá-los para a primeira resposta disponível no setor privado ou no setor social. Isto deve estar espelhado no texto constitucional. Para além disso, acrescentamos o número 3, os cuidados de saúde reprodutiva e paliativa. Estes dois tipos de cuidado são cada vez mais necessários, seja pelo aumento da esperança de médio de vida, seja porque os casais têm cada vez mais dificuldades em ter filhos. E o Chega considera que, a par da medicina preventiva, curativa e de reabilitação, faz sentido proceder também a esta inclusão. Obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. E agora passo a palavra à Iniciativa Liberal, ao deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Artigo 64, com epígrafe Saúde, a Iniciativa Liberal propõe 4 alterações, uma no número 2, 3 no número 3. Começo por estas últimas, porque são mais simples de explicar. Queremos editar, ao final da linha A do número 3, a referência a cuidados continuados e paliativos, porque eles não constam do elenco de cuidados de medicina, nem preventiva, nem curativa, nem reabilitação, não inclui os continuados e paliativos, e acho que isso é fundamental que conste, reflete a evolução que tem havido também de preocupações no contexto do sistema de saúde, e acho que é daquelas previsões que se devem constitucionalizar. Relativamente às linhas D e E, a preocupação é sobretudo semântica, mas é uma preocupação importante, porque as linhas D e E usam a expressão disciplinar e controlar, e nós achamos que deveria usar as expressões regular e fiscalizar em ambas as linhas, e portanto fazemos uma alteração na linha D e duas alterações na linha E, para exatamente para uniformizar a linguagem, porque é disto que se trata. Trata-se de regular o sistema, não do disciplinar, porque não há chicotes aqui envolvidos da parte do Estado para a garantia do acesso universal à saúde. Relativamente à alteração que propomos ao número 2, o que ela pretende é tornar claro, e aqui mais uma vez, coerentemente com o que temos dito, não estamos na Constituição a propor o sistema que preconizamos, estamos apenas a tornar claro que o sistema de saúde que deve consubstanciar este acesso universal de todos os portugueses a um sistema de saúde é tendencialmente gratuito, tal como hoje já existe na Constituição, mas que deve recorrer não só ao Serviço Nacional de Saúde, mas também a demais serviços de saúde privados e sociais. Ou seja, é a globalidade destes prestadores de saúde que deve constituir o sistema que garante o acesso universal e tendencialmente gratuito dos portugueses a cuidados de saúde. E, portanto, é esse o motivo da alteração que propomos para o número 2. Muito obrigado.
Obrigado também. Tem agora a palavra pelo PCP o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP no artigo 64 traz aqui três propostas de alteração. A primeira, no número 2 deste artigo, sendo que elimina o tendencialmente, tendo em consideração aquelas que são as condições que devem ser respeitadas, nomeadamente quanto às necessidades em termos das condições económicas e sociais dos cidadãos, de referir que atualmente no Serviço Nacional de Saúde, que deve ser universal, geral e gratuito, o pagamento apenas das taxas moderadoras no serviço de urgência acaba por não resultar numa moderação, mas sim em algum custo para quem a ele acede. Naturalmente, aquilo que defendemos é a gratuitidade do Serviço Nacional de Saúde e que sublinho que deverá ser universal, geral e gratuito. Apresentamos também uma proposta de alteração na linha A, do número 3, do mesmo artigo, em que substituímos cuidados médicos e medicamentosos peço desculpa, não é na linha, nessa linha, sim, na linha C, digo antes, substituímos cuidados médicos e medicamentosos por cuidados de saúde, tendo em consideração mesmo porque cuidados médicos, em tempos utilizava-se a terminologia tratamentos médicos, evoluiu para cuidados médicos, mas na verdade os cuidados não se exigem unicamente ao grupo profissional médico, mas sim a todo um outro conjunto de profissionais de saúde e, portanto, deverá ter uma abrangência mais global. Referimos também uma proposta de alteração no que tem a ver com um acrescente que fazemos no que diz respeito às políticas de prevenção do tratamento da toxicodependência e do alcoolismo, por entendermos que, enquanto determinante da saúde, o alcoolismo precisa ter aqui uma outra valorização e referência. Nesse sentido, parece-nos que são as propostas de alteração que apresentamos. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. E agora, pelo Bloco de Esquerda, passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma bastante telegráfica, este é um dos artigos que é estruturante sobre as diversas visões que os partidos têm relativamente à saúde. Não é, portanto, exceção que o seja também para o Bloco de Esquerda. Nós propomos que várias das matérias que temos vindo a discutir enquanto lei avulso façam parte de uma visão estruturante relativa ao sistema de saúde, que faz sentido, devido ao artigo estar na Constituição. Por isso propomos, em primeiro lugar, que de facto exista um acesso universal, geral e gratuito, que esse acesso seja gratuito, mas também igual para todos os cidadãos. Isso significa, por um lado, que não haja uma barreira económica ao acesso à saúde, mas também que a saúde, o acesso à saúde seja disponível a todos os cidadãos, coisa que obriga a que o Estado tenha também uma resposta territorial que o garanta, e nós valorizamos também essa vertente, porque sabemos que muitas das vezes são as populações do interior que sofrem com essa debilidade no acesso à saúde. E como é óbvio, que o orçamento seja, portanto, a fonte do financiamento para o serviço de saúde. Fará parte também, por isso, das vertentes de preocupação do direito à proteção de saúde, a redução das desigualdades sociais e a erradicação da pobreza. Porque uma das formas que existe também de se ficar pobre neste país é por não ter acesso, por exemplo, aos cuidados de saúde devidos em determinados momentos. Ainda recentemente foi entregue na Assembleia da República uma petição de um conjunto de mulheres que passaram pelo processo difícil de terem cancro da mama e viram negado, no espaço da sua própria decisão, o acesso ao medicamento por matérias económicas. O Infarmed não regulamentou o medicamento, o medicamento no privado, o tratamento todo representa mais de 100 mil euros. E como é óbvio, a escolha entre a vida ou a morte pode muitas das vezes significar também a entrada na pobreza. Este é um caso mais extremo, dirão, mas é um caso que demonstra bem as obrigações do Estado nesta matéria. Introduzimos também no direito à saúde duas vertentes que nos parecem relevantes. Porque, por um lado, o direito à saúde não deve ser sempre posto em contraponto à resposta na doença. O direito à saúde deve ser promovido e a saúde física deve ser promovida, tal como a saúde mental. E essas preocupações incorporam dinâmicas novas também do ponto de vista do pensamento em saúde, que é diferente daquele que existia há 40 anos, quando este artigo foi criado, e são adições que nos parecem que atualizam o pensamento sobre saúde no contexto constitucional. Para assegurar esse direito à saúde, consideramos que o Estado deve rever também as suas obrigações, em particular colocando também as matérias relativas a cuidados paliativos, saúde preventivos, curativos, etc., no fundo, dando mais uma vez uma atualização nas obrigações que o Estado tem perante as diversas valências de acesso à saúde, da proteção na saúde e na doença. Defendemos, como é nossa posição pública, ainda hoje discutida em plenário, mas está aqui vertida também para uma visão mais estrutural sobre o Serviço Nacional de Saúde, que a gestão do SNS deve ser pública e não entregue a privados, porque os objetivos da sua gestão devem ser o interesse público e não o lucro. E dessa forma, a garantia de que esses objetivos são alcançados é apenas e só com a gestão pública. Para terminar, como disse e reconhecemos, estas propostas materializam uma visão estrutural que nós temos para a saúde, não era de esperar que fosse de outra forma, contrapõem-se a outras posições de outros partidos, que têm visões diferentes das nossas e antagónicas, referir-me-ei a elas depois de uma segunda intervenção, mas já as ponho em contraponto àquelas que nós defendemos já neste momento.
Eu, como não chegou ainda A senhora deputada do PAN, vou passar já, e depois fica para o fim se ela chegar, passar já ao Partido Livre, ao deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e boa tarde a todas e a todos. Se uma Constituição é um monumento por escrito do regime que devemos ser, o papel do Serviço Nacional de Saúde nesta Constituição, em particular, nós vemo-lo como uma conquista civilizacional do nosso país. E, portanto, como algo que deve ser preservado, valorizado, desenvolvido, mas que nos seus fundamentos ideológicos está no sentido certo e tem feito muito pelo país e pelas condições de igualdade entre cidadãos, independentemente dos problemas que possa ter. Portanto, não espanta que, havendo uma clivagem ideológica, em particular mais evidente nos últimos anos sobre este tema, que o LIVRE acompanhe mais genericamente propostas que vêm de partidos de esquerda e não tanto outras propostas, embora aqui e ali acompanhando de forma transversal todas as propostas. Um exemplo desse último caso é, enfim, quer dizer, a particularização em relação ao tipo de cuidados de saúde prestados aos nossos concidadãos, a todos nós, a particularização dos cuidados de saúde paliativos ou da saúde mental, ou na formulação do bloco saúde física e mental, cuidados de saúde preventivos e de reabilitação e várias outras formulações que aparecem aqui. É uma atualização que é de valorizar e que acompanhamos. Não acompanhamos, no caso do Chega, a obrigação que aqui seria conferida através do número 4 deste artigo 64, a obrigação que teria o Serviço Nacional de Saúde de celebração de protocolos com entidades privadas ou sociais, no sentido de obrigação. É uma faculdade que existe, mas que deve ser deixada à gestão descentralizada e pública, aí acompanhamos o bloco que o SNS deve ter. Nas alterações da IEL, às alíneas D e E do número 3, regular e fiscalizar na alínea D, compreendemos e acompanhamos. Na alínea E, como se trata da produção, distribuição, comercialização de produtos químicos, biológicos e farmacêuticos, achamos que, apesar de tudo, o disciplinário controlar, como tem a ver também com controles de qualidade, não nos choca a maneira como está, mas provavelmente inserir o verbo regular e manter os outros dois seria uma opção de compromisso, para nós seria ótima, mas não temos uma opinião completamente taxativa aí. Acompanhamos, como já disse antes, as alterações do PCP, do Bloco em relação à gratuitidade, do PAN em relação a princípios fundamentais de saúde ambiental e do PS, como já tinha dito no início, em relação à designação mais específica de cuidados de saúde reprodutiva e paliativa, que seriam acrescentados à linha A do número 3. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto agora aos partidos se querem responder ou dar mais algum contributo. Começo pelo PS e pelo deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma pronúncia genérica, enfim, como já foi referido em outras intervenções, em grande parte espelha-se também agora no texto constitucional aquilo que são as posições que os partidos têm sustentado ao nível da legislação ordinária, em particular nas posições tomadas, por exemplo, na discussão da Lei de Bases da Saúde, no sentido em que as visões, enfim, e a expressão é mesmo essa e não tem nenhum mal, aliás, estamos a discutir uma Constituição, estranha seria se não houvesse componentes ideológicas naquilo que aqui vertemos, que correspondem àquilo que têm sido as posições dos partidos ao longo dos últimos anos. Portanto, quer no projeto do Chega, quer no projeto da Iniciativa Liberal, quer mesmo na intervenção e nas propostas apresentadas pelo PSD, numa norma que iminentemente define e concretiza aquilo que são as tarefas do Estado e a sua concretização através do acesso universal e através da construção do SNS, ao introduzir aqui a complementariedade, ou num caso a obrigatoriedade obrigatoriedade de celebração de protocolos, no fundo está a desfocar o propósito daquela norma e o propósito deste preciso preceito constitucional. O que está aqui em causa não é se há liberdade ou não para haver também oferta dos setores privados e cooperativos e social na área da saúde, que não está em causa e não é sequer discutido no quadro do artigo 64. O que está em causa é outra coisa, é definir como é que o Serviço Nacional de Saúde é construído e como é que se encaram as tarefas da parte do Estado. E, portanto, não será de estranhar que o Partido Socialista não acompanhe as redações propostas, não correspondem àquilo que temos vindo a sustentar. Acreditamos na convivência do SNS com outras realidades na área da saúde, mas delimitamos bem as fronteiras entre aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde e aquilo que dela é distinto, e por isso entendemos que é uma contaminação de uma norma que não tem essa finalidade. Depois, há vários pontos de contacto nas várias propostas, seja naqueles que, à semelhança da proposta que formulamos, alargam e densificam os conceitos e aquilo que deve constar na definição, no alcance do direito à proteção da saúde, apesar de, penso que, se viermos a aprofundar este debate, obviamente teremos que discutir a formulação exata de como ela aqui surge. A senhora deputada Inês Sousa Real não está presente, mas eu...
Já está presente. Peço imensa desculpa.
Pronto, então antecipo já uma pergunta. Porque, por exemplo, uma referência à saúde mental nestes termos, na linha A, não se trata de uma discordância, mas trata-se da identificação clara de que conceitos é que aqui temos presentes na linha A. Porque a opção não é propriamente da identificação de especialidades ou da identificação de específicos cuidados de saúde, mas de características ou de tipos de prestação de cuidados. Daí, enfim, isto mesmo é uma crítica que pode ser dirigida à própria proposta que formulamos quando introduzimos aqui a referência na própria proposta do Partido Socialista aos cuidados de medicina reprodutiva. Sendo certo que não é exatamente nos mesmos termos, eu penso que ela ainda tem um alcance que se enquadra no espírito da norma e, por exemplo, a formulação que o Bloco de Esquerda opta, enfim, as referências à saúde física e mental em vários preceitos e ao longo de vários momentos no artigo, servem a mesma finalidade, que é de realçar a importância da saúde mental. Portanto, aqui não se trata de um ponto que nos separa quanto ao propósito, quanto muito a concretização exata e o rigor na forma como construiremos as normas, caso elas venham a ser alteradas, é que nos deverá mobilizar. De resto, há várias propostas de alteração que introduzem elementos que, podendo não estar expressos no texto, estão presentes no sentido, mas como nós próprios fazemos esta mesma operação em vários pontos do nosso projeto de revisão constitucional, ou seja, deixar expresso algo que já resulta da interpretação da norma, a ideia de garantir também tempo e qualidade adequados, obviamente, é encarado como sendo um fator e um elemento relevante, portanto é também matéria que podemos remeter para uma discussão de especialidade que não nos causa um óbice. As questões sim que nos afastam são as que são estruturais e, volto a dizer, sem nenhum drama, ideológicas.
Passo agora a palavra ao PSD e ao deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E agradecer a todos os partidos a pronúncia feita. De facto, olhando para aquilo que é a Constituição dos deputados do Constituinte e depois nas sucessivas revisões, é admirável a capacidade visionária que o Parlamento conseguiu ter naquilo que era a construção do tal monumento, como chamava o Rui Tavares, o deputado Rui Tavares, naquilo que é a visão daquilo que se quer para a saúde do país. A ideia de que a saúde é mais do que é prestado por um sistema de saúde, no nosso caso pelo Serviço Nacional de Saúde, e que a saúde está presente em todas as políticas, tal como está vertido naquilo que é o artigo 64, um ponto que, aliás, merece, de parte de todos os partidos, que se mantenha refletido nesta nova versão. É algo que é fundamental compreendermos, que a saúde plena de um indivíduo e o seu estado de saúde de cada cidadão depende em 60% daquilo que são fatores não clínicos nem não biológicos, como é o ambiente em que vivemos, as condições socioeconómicas, as decisões comportamentais, e que aquilo que o sistema de saúde e o Serviço Nacional de Saúde abordam muitas vezes é 10%, que são os fatores clínicos. E nesse sentido, desde a versão dos deputados da Constituinte, de facto, essa visão estava presente, assim como a visão da prevenção da doença e da promoção da saúde como primordial para a redução da carga da doença. Eu creio que as propostas do PSD e, de um modo geral, o espírito é que, de facto, o país seja capaz de caminhar nesse sentido. Caso contrário, iremos num sentido de absoluta insustentabilidade da capacidade de salvaguardar todos estes interesses que estamos aqui a proclamar do ponto de vista constitucional, mas depois na prática não conseguiremos garantir o acesso à saúde em tempo e qualidade, como o PSD aliás defende que passa a ser um preceito constitucional no texto final que venha a ser aprovado. Também apenas deixar uma nota que eu acho que é importante para reflexão, está neste momento o Estado português, como todos os Estados membros das Nações Unidas, a negociar um tratado ou um acordo pandémico que vai ter uma série de implicações naquilo que são as leis, incluindo as leis fundamentais dos Estados, e que poderá obrigar a novas revisões. E optou-se por fazer esta revisão nesta altura, mas é fundamental termos esta noção que estamos a discutir algo que poderemos estar a ter que rever por força desse acordo que está em negociação. Feitos estes considerandos gerais, apenas algumas reflexões sobre as propostas concretas. Aquilo que é apresentado pelo Chega, de facto, no ponto 4, não, quando se refere a uma obrigação de celebração de contratos com entidades privadas sociais, é uma proposta que nós não podemos subscrever. A obrigação não faz sentido nenhum do ponto de vista da boa gestão da coisa pública, nem na defesa do interesse público. Entendemos que deve haver complementariedade, como nós defendemos, e nesse sentido entendemos que deve haver a capacidade de gerir e escolher da melhor forma, de acordo com aquilo que é o custo-efetividade, ou seja, o binómio de custo e qualidade, pondo sempre o interesse dos cidadãos acima de todos os outros. Em relação às propostas do Bloco de Esquerda, há algumas propostas, como foi aqui dito, que refletem aquilo que é uma visão ideológica, faz parte do processo político e, portanto, naturalmente não merece a nossa concordância, mas há outras que poderão merecer, como é a questão do reforçar da visão da necessidade de incluir a redução das desigualdades sociais e erradicação da pobreza no contexto da discussão em torno da saúde, sendo a pobreza a principal causa de doença em todas as avaliações feitas e, portanto, fará todo sentido assim o abordar. Temos algumas reservas, porém, e aqui abordo também a proposta do PAN, numa separação daquilo que é saúde mental do resto das propostas na área da saúde, porque estamos a falar de uma área que tem sido sistematicamente alvo de estigma e discriminação. A saúde mental é fortemente prejudicada e os doentes de saúde mental são fortemente prejudicados precisamente pelo estigma, discriminação e falta de literacia sobre estas matérias. Ao distinguir a saúde mental de todas as outras áreas da saúde, corre o risco, isto olhando numa visão de texto constitucional, corre o risco de prejudicar em vez de ajudar uma causa que é garantir que a saúde mental tenha, de facto, o mesmo nível de investimento e de compreensão da parte das instituições que, infelizmente, hoje não tem. E ter esta visão de gestão exclusivamente pública, enfim, é algo naturalmente que o Bloco de Esquerda propõe e com o qual nós não concordamos. Entendemos que deve haver, mais uma vez, sempre, do ponto de vista da gestão da coisa pública, deve ser sempre salvaguardado o melhor interesse do Estado e dos cidadãos. Ao colocar a obrigação num sentido como quer o Chega, ou num sentido contrário, como quer o Bloco de Esquerda ou o PCP, são sentidos que colocam em risco aquilo que é a liberdade do Estado poder escolher aquilo que pode representar o melhor interesse dos cidadãos. Em relação ao Partido Socialista, já mencionei a concordância com a inclusão dos cuidados paliativos, que vão em linha com a nossa proposta, e também da medicina reprodutiva, sendo certo que também nesta matéria poderia ser considerado incorporada nas demais áreas, mas enfim, é uma matéria que merecerá reflexão daqui em diante. Em relação à iniciativa liberal, queria deixar aqui duas notas particularmente relevantes a nosso ver. Uma tem a ver com a efetiva liberdade de escolha de todos os cidadãos. A iniciativa liberal coloca esta matéria como podendo escolher o cidadão entre instituição pública, privada ou social, ou pelo menos a interpretação que nós fazemos. Porém, a liberdade de escolha de um doente tem de ser mais do que isso. Se queremos incorporar a liberdade de escolha, então este é um debate que tem que ser muito mais profundo, porque para se escolher de forma absolutamente livre, nós temos que poder escolher com base naquilo que são os dados em saúde, ou melhor, os resultados em saúde de cada instituição e de cada profissional. Uma pessoa com uma doença X quer ser tratada pela instituição e pelo profissional com os melhores resultados em saúde a tratar a doença X. Esses dados hoje não existem. Ter a liberdade de escolha de uma instituição A ou B não é liberdade nenhuma. Está a ir atrás daquilo que é uma análise empírica, sentimental, eventualmente, mas que não vai ao encontro daquilo que é a melhoria da qualidade dos ganhos em saúde, que são desejáveis, e, portanto, é uma matéria que eu creio que é muito importante, mas que mereceria, eventualmente, maior maturação de reflexão. Já sobre a questão da regulação que aqui é apresentada, dizer que, da nossa parte, poderá haver aqui uma concordância numa lógica de regulação, ao invés da palavra garantir, entre o setor público e privado. Foi colocado um enfoque no setor privado. Entendemos que o regulador da saúde deve regular de forma igual o que é público, o que é social, o que é privado. A regulação deve ser transversal e, se assim for, nós exigimos essa qualidade, porque os cidadãos, sentados no setor público, privado ou social, devem ter uma garantia de qualidade naquilo que é o atendimento, e isso não está explícito na proposta. Quanto à questão de regular a produção, distribuição e comercialização e uso de produtos químicos, biológicos e farmacêuticos, aqui nós não podemos concordar apenas na lógica de regulação, mas tem de haver uma obrigação do Estado, tal como prevê a atual versão da Constituição, da capacidade de garantir a segurança. É uma matéria de segurança dos cidadãos que está aqui subjacente e que deve ser contemplado. Quanto ao PCP, já abordei em parte a questão ideológica, quero apenas deixar uma nota sobre o ponto 3, a linha F, em que o PCP propõe que se deve referir a estabelecer políticas de prevenção e tratamento da toxicodependência, que já existe, e juntaram o alcoolismo. Se me permitem a reflexão, a conversão desta linha para todas as formas de dependências. Hoje, as dependências não associadas a substâncias, como por exemplo a dependência da internet e outras matérias, são neste momento até alvo de trabalho muito importante da parte do SICAD e do Estado português, e poderia ser um salto. É preciso compreender que a Constituição de 2005 foi feita numa altura pouco depois da descriminalização do uso de drogas em Portugal, em que a dependência de substâncias, de facto, dominavam o contexto social português. Hoje, o contexto é muito diferente. A dependência da internet tem impactos tão gravosos ou mais do que o álcool e a dependência de outras substâncias. E, portanto, apenas complementando um caminho que eu acho que o PCP aqui apresenta, aproveitando essa oportunidade para, eventualmente, ir mais além. E terminava apenas dizendo, voltando aqui à proposta do PAN, que no ponto 3, a linha G, fala aqui num conjunto de questões da saúde ambiental que, a nosso ver, já estão a salvaguardados pelo ponto 2, a linha B da atual versão da Constituição, e, portanto, também entendemos que não é um acrescente necessário numa nova versão da Constituição. E ficava por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra agora o deputado Rui Paulo Sousa, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. No que diz respeito às propostas, também incluem a saúde paliativa e reprodutiva, ou algumas delas, estamos obviamente de acordo, que é o caso do PS, PAN, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PSD. Para além disso, a proposta do PSD vai no mesmo sentido que a proposta apresentada pelo Chega, de maneira que também estamos de acordo, até por tudo o que referi já na primeira intervenção. Também concordamos com a liberdade de escolha entre o público e o privado, desde que não se coloque em causa a existência do serviço público em qualquer circunstância. Em resposta às questões que colocaram sobre a obrigação que introduzimos aqui no artigo 4, obviamente que o objetivo é salvaguardar o superior interesse dos cidadãos, especialmente numa área crítica que é a saúde. Coisa que, infelizmente, nem sempre acontece atualmente. Obrigado.
Tem a palavra agora o deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma muito rápida, não vou comentar todas as propostas em todos os pontos, apenas aqueles que me parecem mais significativos. Pegando exatamente aqui na proposta do Chega, que no seu número 4 prevê a obrigação de celebração de protocolos, já deve imaginar, uma obrigação do nosso ponto de vista nunca faz sentido, muito menos na Constituição, portanto preferimos que isso seja decidido à medida e de forma a satisfazer as necessidades e as conveniências de cada momento. No mesmo número 4, o Bloco de Esquerda propõe a gestão pública de uma forma que o que parece querer fazer é a proibição de quaisquer tipo de colaborações com o setor privado, nomeadamente as PPPs. As PPPs, sim. Portanto, quer, do ponto de vista constitucional, proibir aquilo que na lei ordinária não conseguiu e, portanto, será, obviamente, merecerá a nossa discordância. Já as propostas do PS na nova redação da linha A do número 3, onde inclui, entre outros, a medicina reprodutiva e o PAN faz a mesma coisa, merece também a nossa simpatia. Um pouco na linha do que o Sr. Deputado Pedro Algado Alves também está a dizer, que a maior parte das outras descrições ou ampliações ou densificações desta linha parecem não corresponder à mesma lógica de definição de tipos de medicina, mas no caso da medicina reprodutiva, bem como dos cuidados continuados e dos paliativos, há sim uma diferença em relação ao que cá está, que amplia de facto os direitos, e isso parece-nos que merece, com cuidados de redação, evidentemente, mas merece-nos ser acautelado. Relativamente à proposta do PSD, para além de uma concordância com o princípio da complementariedade, como não podia deixar de ser, permite-me comentar também o que disse o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, quando diz que temos que pensar, quando temos que continuar a ponderar exatamente como é que montamos um sistema em que a liberdade de escolha não seja apenas uma palavra e tenha conteúdo real, eu não podia estar mais de acordo. De facto, só se pode fazer uma escolha informada quando se conhece, nomeadamente, a qualidade dos, e a eficácia dos cuidados de saúde que são prestados para cada patologia, em cada prestador de saúde. Agora, o que não pode negar é que consignar, consagrar constitucionalmente este direito e esta liberdade de escolha já é uma melhoria brutal em relação ao que hoje acontece, em que as pessoas não só não escolhem em função desse critério da qualidade e da eficácia, não escolhem em função de critério nenhum. E se tiverem sorte, vão parar a uma lista de espera de um sítio bom. É o máximo que se pode esperar hoje em dia e penso que isso não corresponde a um serviço de saúde satisfatório para ninguém. O último comentário, porque foi mencionado várias vezes que esta é uma daquelas artigos onde a ideologia se nota particularmente. Mas há uma diferença entre a forma como certamente nós propomos ideologicamente alterar este artigo e os outros. É que a forma como nós o permitimos alterar abarca e permite as concepções ideológicas diferentes da nossa que outras forças políticas têm esgrimido na praça pública. Ou seja, temos uma formulação que permite outros modelos que não o nosso. A maior parte das alterações que a esquerda propõe a este artigo impede a adoção de modelos como o nosso. Portanto, essa é uma diferença. Sendo ambos ideológicos, não são equivalentes. O nosso permite, como também não espanta num Partido Liberal, muito mais liberdade de opções a quem venha a seguir a nós. Muito obrigado.
Tem a palavra agora o deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só umas considerações genéricas, nomeadamente quanto à relevância do SNS para os nossos concidadãos. É uma evidência, à medida que a resposta pública se tem degradado, a verdade é que tem crescido aquilo que é a resposta privada e daquilo que se percebe tem-se prejudicado o acesso. Isto é uma evidência e, naturalmente, que a relevância do SNS consubstancia-se naquilo que é a garantia do acesso e do direito à saúde, ou seja, só com um caráter público geral, universal e gratuito, é que nós podemos, de facto, garantir estas duas condições do acesso aos cuidados de saúde e do direito à saúde. Quando aqui se fala muito das questões da liberdade de escolha, parece-nos que ser importante também que fique bem assente que o caráter geral do Serviço Nacional de Saúde já cria aqui as condições para que todos tenham este mesmo acesso e, portanto, o melhor interesse dos cidadãos é o que está defendido, porque independentemente das opções ideológicas, o que aqui mais importa é de facto os interesses que estão em causa e ou nós estamos do lado dos interesses dos nossos concidadãos e daquilo que significa o acesso à saúde ou estamos do lado daqueles que preferem a iniciativa privada, ou seja, colocar os privados a prestar cuidados, sobretudo com o Estado a pagar e deixar apenas aquilo que é a dimensão da regulação e da fiscalização para o papel do Estado. Nós não concordamos, não acompanhamos e por isso fazemos esta apreciação crítica relativamente às iniciativas, àquilo que são as propostas da Iniciativa Liberal e do PSD. Acompanharemos de uma forma geral as propostas do Bloco de Esquerda, do PS e do PAN. Mas queria ainda deixar aqui o que é que significa e o que é que tem significado esta evolução no sentido das opções que a direita aqui também traz. Quando se falam do sistema e desta edificação do sistema de saúde, na verdade aquilo que se está a construir é uma política de saúde assente em duas componentes. Uma componente do serviço público, desvalorizado, dirigido apenas para camadas mais desfavoráveis e mais empobrecidas, e depois uma outra componente, o privado, exclusivo para quem tem acesso a condições em termos económicas, ou seja, só alguns terão acesso a esta opção. Por isso, nós percebemos que há aqui quem esteja preocupado com a opção é, de facto, criar aquilo que nós, de facto, não acompanhamos de forma alguma. Ou seja, a prestação de cuidados de saúde hoje é muito cobiçada e, por isso, ela é alvo de um negócio e não entendemos que se deve de assegurar a prestação de cuidados com desvio de recursos públicos para pagar aos privados, mas sim com uma garantia de que os serviços públicos devem ser assegurados, e nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde deve ser assegurado pelo Estado. E disse, Sr. Presidente.
Tem a palavra agora o deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão da a discussão estrutural sobre a ideia de liberdade e a sua relação com a igualdade é uma discussão que perpassa os debates ideológicos de forma bastante profunda. E por isso eu acho que a materialização da liberdade só se consegue através de uma maior igualdade. A iniciativa liberal tem uma visão em que a liberdade é em si uma visão acima da igualdade e que é em si pode ser perseguida e alcançada por si só. Nós não temos essa opinião. E o mesmo se vê, e eu comecei por aqui, parece uma lógica muito abstrata, mas para chegar ao concreto das propostas que temos. Podemos dizer, bem, mas como é que se materializa melhor a liberdade dos cidadãos? É na liberdade de escolha ou não? Há vários estudos que indicam que não, curiosamente. Porquê? Porque da liberdade de escolha pode levar depois à criação de um sistema desigual, como consequência, por exemplo, a colocação de determinados serviços apenas numa zona do país, determinados especialistas e acima de tudo, e nem estou a ir para questões económicas que podem estar por trás desta, apenas e só na organização do modelo, que é o que estruturalmente está a ser colocado. E desse ponto de vista, quando nós dizemos, portanto, também em consequência, que a gestão da coisa pública pode ser feita por privadas, a pergunta vai ser sempre a mesma, mas qual é a consequência disso, qual é o objetivo, qual é o alcance dessa decisão? E, como nós vimos na prática, o alcance dessa decisão foi o benefício dos grupos privados e não o benefício do Estado ou do Serviço de Saúde. E daí dizer-se, bem, há uma visão ideológica quando o Bloco de Esquerda propõe acabar com a possibilidade da gestão privada. É uma visão ideológica, mas radica numa análise concreta das experiências que foram feitas em Portugal, que demonstraram que foi mais benéfico para o privado do que para o cidadão, ou a cidadã, essa materialização dessa escolha de gestão, digamos assim. Sobre o restante das propostas, nós acompanhamos genericamente a inclusão de maiores direitos à saúde, podemos discutir depois a formulação como ela será feita, mas acompanhamos genericamente às questões estruturais sobre como é que o Estado se relaciona com a saúde dos privados. Nós não temos uma perspectiva, e ela seria errada na Constituição, de considerar que o Serviço Nacional de Saúde existe atualmente independentemente de privados. Isso seria negar a saúde a uma parte dos nossos cidadãos, porque, como ainda hoje dissemos no plenário, há uma parte considerável do orçamento de Estado que vai para o Serviço Nacional de Saúde e vai direitinho para privados, de onde se depreende, se nós acabássemos com a possibilidade dos privados, acabaríamos também com o direito à saúde, porque foi esse o modelo que está construído. Não podemos ter, portanto, ter isso na Constituição. Coisa diferente é dizer que o objetivo público não deve ser a garantia de uma visão de prestação de serviços enquanto serviço público, como tal, enquanto uma ideia de serviço público. E desse ponto de vista, nós acompanharemos as posições nesse sentido, que não sejam para dar mais negócio ao privado, mas para salvaguardar um permanente acesso à saúde, que não sirva para o desvirtuar de uma forma estrutural ou como consequência dessas escolhas.
Tem agora a palavra a deputada Inês Sousa Real do PAN, onde pode já fazer, além da apresentação, também a discussão das outras propostas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começando pela apresentação das nossas propostas, gostaria de começar por uma questão mais ideológica e de essência daquela que é a nossa visão para a própria consagração na lei fundamental do direito à saúde. E nesse sentido, nós estamos a falar de um dos direitos mais basilares que uma Constituição pode assegurar. Se olharmos para o próprio Serviço Nacional de Saúde, o mesmo não tem assim tanto tempo e não faz assim tantos anos em que os cidadãos não tinham o acesso aos mais fundamentais direitos de saúde, e foi o SNS que veio precisamente permitir isso. A própria pandemia demonstrou-nos a importância de termos um SNS robustecido, com recursos humanos, com meios e com investimento, e nessa medida as alterações que aqui fazemos prendem-se com áreas que, no nosso entender, por um lado têm sido desvalorizadas e, por outro, com garantir que este direito, de alguma forma, continua, por um lado, intocável, como, por outro, acaba por se robustecer aquilo que têm sido as áreas descuradas. A nossa primeira alteração é, de facto, a linha A, e até indo ao encontro daquilo que já foram algumas das críticas formuladas, nomeadamente a questão suscitada pelo PSD em relação à saúde mental, dar nota que, quer no âmbito dos direitos paliativos, quer no âmbito dos direitos reprodutivos ou da saúde mental, são áreas que têm sido tratadas como o parente pobre da saúde. E aquilo que tem existido é não só uma estigmatização, concordamos com a estigmatização que existe, mas entendemos que o caminho tem que ser o do reconhecimento, até para retirar essa carga estigmática, como, por outro lado, não podemos estar há anos que falamos da necessidade de mais psicólogos, de maior prevenção, do combate à solidão, do combate até a fenómenos como a depressão, o suicídio, e esses meios tardam sempre em chegar. E, portanto, a visão que carregámos aqui para esta proposta de alteração, e não desmerecendo aquela que foi a observação feita, é de facto numa lógica de dignificar e garantir um maior compromisso no combate a estes fenómenos. Por outro lado, quer na medicina paliativa, quer na medicina reprodutiva, e sendo dimensões da nossa vida manifestamente diferentes, de facto nós não podemos continuar a chegar e a ter no fim da vida não só a ausência de muitos cuidados, quer do ponto de vista também, sobretudo pensando no envelhecimento da população, quer do ponto de vista do direito reprodutivo, em que cada vez mais é realizado mais tarde, estes fenómenos não terem a atenção que merecem do ponto de vista da lei fundamental. A própria medicina paliativa, os cuidados paliativos, que é uma questão de suma importância numa sociedade que está envelhecida, como é a sociedade portuguesa, não podemos confundir com outros debates que já aqui tivemos, como é o caso da morte medicamente assistida. Aquilo que se pretende garantir é que a própria Organização Mundial de Saúde tem alertado que em 2060 as pessoas com necessidades paliativas vão duplicar no nosso país, todos os cidadãos, quanto elas necessitem e sem qualquer limitação, seja ela social, económica ou até mesmo em função da área geográfica onde vivem, devem ter acesso a este tipo de cuidados, sob pena de isto não acontecer, o que não dignifica, em particular, o final de vida. E aqui nós não nos podemos esquecer das diferenças que a nível territorial temos da rede privada e da rede pública, e daí insistirmos na resposta pública para esta matéria. Em relação ao domínio da saúde reprodutiva e os próprios direitos das mulheres, que saem reforçados com a consagração constitucional do acesso a direito de cuidados de saúde reprodutiva e do direito à sua autonomia, integridade e autodeterminação corporal e sexual. Nós não nos podemos esquecer que, efetivamente, há aqui um aprofundamento da proteção da autodeterminação, até para evitar o que aconteceu noutros países, como é o caso do direito à interrupção voluntária da gravidez, e que possa ser posto em causa por maiorias parlamentares ou por uma composição mais conservadora do direito constitucional. Por outro lado, também o facto de hoje discutir qual é a idade em que as mulheres devem ter acesso, ou esta limitação que existe no acesso aos direitos reprodutivos e ao apoio do Serviço Nacional de Saúde em função também da idade, e tendo em conta o contexto socioeconómico em que vivemos e cada vez mais as famílias atrasam a opção de constituir família e ter filhos, parece-nos que efetivamente deveria existir aqui uma tutela constitucional que salvaguarde também esses direitos. No âmbito da saúde mental, de facto já reforcei essa matéria para a sua consagração. Na segunda alteração, em relação à linha A e à introdução da saúde ambiental ao diagnóstico, avaliação, prevenção e controle dos fatores, esta densificação é distinta do que já está previsto na linha B, que foi até referido pelo PSD. Nós não podemos ignorar que, por um lado, a União Europeia já exortou os países europeus a adotarem uma abordagem coerente, que seja abrangente, também integrada no conceito de uma só saúde, e que a própria pandemia nos demonstrou até. A própria Direção-Geral da Saúde apoia esta ideia. O próprio Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, através dos Departamentos de Doenças Infecciosas, também de Alimentação e Nutrição e Epidemiologia, já que integram o Consórcio Europeu do One Health, também têm como principal objetivo promover este conceito. E se não tivermos em consideração e a densificação deste primado na própria Constituição, medidas como a que até já foram aqui discutidas sobre a restrição de direitos fundamentais não têm qualquer depois harmonia do ponto de vista do texto constitucional. Portanto, parece-nos que a defesa, quer da saúde, quer da proteção do ambiente, e depois a resposta a futuras pandemias que possamos ter, ficam claramente fragilizadas. Relativamente às propostas das restantes forças políticas, eu começaria pelo conjunto de propostas do Chega, da Iniciativa Liberal e do PSD, que de alguma forma visam, por um lado, uma complementaridade daquilo que é o serviço privado de saúde. Parece-nos que essa complementaridade deve estar espelhada apenas na lei ordinária, não na lei fundamental. Aquilo que a lei fundamental tem que garantir é, de facto, o acesso ao direito à saúde para todas as pessoas, sem distinções em razão da igualdade, da condição física, da condição até da idade, ou qualquer outra que possa existir, até da própria diferença regional, porque temos assimetrias regionais no nosso país em que o privado não dá resposta e que tem que ser o Serviço Nacional de Saúde a dar resposta. Há uma dimensão da proposta do Chega, na qual não nos revemos de todo, porque, pese embora compreendamos aquilo que está subjacente à complementaridade que a Iniciativa Liberal e o PSD nos trazem aqui para esta proposta, no caso do Chega, falarem na racionalidade e para não estar aqui a defraudar aquilo que é a letra da proposta do Chega, na racionalidade do Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, garantindo-se racional e eficiente cobertura médica, esta racionalidade pode implicar aqui uma restrição de recursos, e nós não podemos num dia dizer que queremos mais investimento no SNS, que queremos valorizar os profissionais de saúde, que queremos garantir que todos tenham acesso à saúde nas diferentes dimensões da sua vida, e depois vir falar aqui no uso racional e eficiente de recursos nesta norma, o que bem pode pôr em causa de facto o SNS, e portanto não acompanhamos de todo esta proposta, compreendendo até que possa, se calhar, na sua formulação ter outra bondade, mas a leitura que daqui retiramos não é uma leitura que reforce o SNS, muito pelo contrário. Já quanto às demais propostas que de facto vêm a robustecer e que vão também ao encontro de algumas que fazemos na parte reprodutiva ou paliativa, acompanharemos evidentemente, bem como aos cuidados continuados que também iremos acompanhar e que estão presentes nas mais propostas, todas aquelas que venham a robustecer o SNS, nomeadamente a do PCP, também a do Bloco de Esquerda, o PAN irá acompanhar favoravelmente.
Não sei se... Primeiro perguntar ao deputado Rui Tavares se quer acrescentar alguma coisa. Se não, então, para o João Dias, quer fazer uma pequena intervenção.
É muito breve, Sr. Presidente. Tem a ver com uma referência que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite fez relativamente a uma das propostas do PCP, nomeadamente o que tem a ver com a questão do alcoolismo. Ou seja, o PCP procurou aqui densificar, no sentido da promoção da saúde e da prevenção da doença, aquilo que são as políticas de prevenção e tratamento da toxicodependência e do alcoolismo, acrescentando aqui o alcoolismo, parece-nos que o contributo que o PSD aqui nos deu ser relevante, iremos apreciá-lo e depois, naturalmente, agiremos em conformidade. No entanto, aquilo que queremos dar é uma maior atenção a estas questões do alcoolismo. Muito obrigado.
Sim, tem o deputado João Coutinho de Figueiredo.
Sr. Presidente, é muito rápido, só para não deixar duas ideias errôneas aqui no ar, registar uma contradição, porque o PCP e o Bloco de Esquerda acusam a Iniciativa Liberal de querer fazer uma revolução neste artigo para dar negócio aos privados. Os senhores é que disseram que o atual estado do SNS, com o péssimo serviço, tem PPPs que foram boas para os privados, mas não foram boas para o público, e tem negócios para os privados, subcontratações para os privados, privados a gastar dinheiro, seguros privados. Então, decidam-se, quer dizer, ou é bom agora para os privados, ou podemos ter, se calhar, um sistema com melhor serviço para os cidadãos, que é o que nos interessa. Então, é absolutamente borrifante se a natureza é pública ou privada do prestador, absolutamente borrifante, porque não estou borrifando, é para a fraquíssima qualidade dos serviços de saúde que estão a ser prestados às pessoas. E o que está provado é que o que hoje existe não funciona. E depois uma clarificação, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. De facto, há aquela já tradicional e muito debatida tensão entre liberdade e igualdade. E eu só quero dizer uma coisa. acho que devem-se perseguir os dois, mas se por alguma condição laboratorial estranha um dia tivéssemos de decidir entre uma sociedade onde fôssemos todos iguais, mas ninguém fosse livre, ou se fôssemos livres e ninguém fosse igual, eu preferia claramente a segunda. Tenho uma hierarquia de valores. Pronto, é só isso. E se me está a dizer que isso não nos distingue, fico muito, muito, muito satisfeito, porque isso já é uma maneira de gerir a coisa pública.
Também não se conseguem convencer uns aos outros, portanto não vale a pena mais dessa matéria. Vamos passar ao artigo 64-A. Sim, sim. Pedro Delgado.
Sr. Presidente, na sequência das impressões que trocámos na mesa e coordenadores, eu sugeria que no 64-A, que eventualmente acoplássemos o 64-A do Bloco de Esquerda e o 64-B do LIVRE à discussão do artigo 66, uma vez que ambos dizem respeito à água, sendo que em rigor o 64-A do Bloco de Esquerda teria mais a ver com a nossa proposta para o 60, e que se fizéssemos os 64-As que correspondem à alimentação. Porque os outros, penso que há muitas propostas que incidem sobre a água na ótica de agrupar tematicamente. Não é um adiamento, é uma arrumação.
Eu que vos digo é uma coisa, portanto, nós combinamos, já agora, para todos os deputados ficarem a saber, na próxima, nós estamos uma reunião de mesa e coordenadores na próxima quarta-feira, onde vamos decidir isso, porque os serviços ficaram de entregar até terça-feira, porque segunda é feriado. Portanto, a eventual e possível agregação de artigos tem a ver com a mesma matéria. E é um avanço nesta situação, sendo eles todos da mesma matéria, discuti-los, os que são dessa matéria, conexos só numa discussão. E, portanto, dando mais tempo à discussão e, ao mesmo tempo, juntando esses artigos conexos, que, na prática, são todos iguais uns aos outros. O que o deputado Pedro Delgado Alves está a dizer é que há aqui três ou quatro que são já conexos, que podem ser discutidos dessa forma, e, portanto, hoje não temos tempo para os discutir em termos conexos, porque não há... Sim, sim.
Mas era isso que eu ia dizer. Se me
mas não sei é se, discutendo o que o Pedro Algarve está a dizer, o A, o B e o 66.
Pois, e o 66A? Era isso que eu queria acrescentar.
Sim, 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 sim.
Mas isso...
também direito à água, tem o PCP uma proposta do 66A, que é similar ao 64B do LIVRE, água potável e saneamento.
A minha sugestão, no fundo, era ao contrário. Era que se agora só discutíssemos o 64A do PS e o do LIVRE, que são sobre alimentação.
Pois, eu ia sugerir, sim, misturar, mas pode ser assim. Tempo. Ou seja, no fundo é dividir em dois.
É.
Dividir em dois. Pronto, ou seja então faremos assim. Fazemos agora o 64A... do PS e do LIVRE apenas,
e do BE,
e depois a seguir,
e do BE.
Não, porque
do BE é sobre água.
Ah, é sobre água, está bem.
Obviamente podemos tomar a refeição com
e,
água. Mas...
E todos os outros ficavam para discutir. Não?
A discussão sobre o acesso à água para todos, ou a energia para todos, não é uma matéria ambiental, e por isso passá-la para o 66 é incorporá-la numa questão ambiental, quando para nós é uma questão de direito, de direito de acesso. Faz mais sentido englobar todos os 64, A e B, numa lógica de direito de acesso. Uns são direito de acesso à alimentação, outro é direito de acesso à energia, outro é direito de acesso. Faz mais sentido nessa base.
Mas em rigor o 64A nos termos em que o Bloco propõe, nós até já o devíamos ter discutido com o 60, que era o do direito de acesso aos serviços universais proposto pelo PS. Colocámos nos direitos dos consumidores. Porque quer o do... da leitura aqui, o Sr. Deputado Rui Tavares fará a melhor expressão que eu, mas parece-me que a leitura do 64B da proposta do LIVRE tem mais, conecta mais com a qualidade e com a dimensão ambiental, não apenas com o acesso, ou seja, o acesso em qualidade.
Sim.
Portanto, na verdade, quando muito há três núcleos, um sobre acesso a serviços essenciais, que é o 64A do Bloco, que não nos opomos a que discutamos já, uma vez que da nossa perspectiva já o discutimos no 60, fazer depois o sobre a alimentação e reservar o 64B do LIVRE para a discussão com as matérias ambientais, se o LIVRE estivesse de acordo.
Sim, 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 de acordo. Tenho o deputado Duarte Alves, sim.
Muito obrigado.
Se é para começarmos a discussão e não vamos discutir isto,
não é para isso, é mesmo sobre o método. É só apenas, se nós vamos discutir então os projetos relativos a serviços essenciais, água e saneamento, que estão no 64A, eu já agora acrescentava então a esse bloco de propostas
O artigo 66A do PCP, que é de direito à água.
É o que eu estava a dizer.
Pronto,
é o que eu
junta-se também a esse. Pronto.
É isso.
Mas então, o Pedro Filipe Soares ainda não está nesta matéria.
Eu não estou convencido com isso, Sr. Presidente, porque eu insisto que há aqui uma divergência sobre a opinião do que significa o nosso proposta de alteração. É que não é nem direito do consumidor, como seria no artigo 60, por isso não é próxima das propostas do PS, nem é direito ambiental, que seria no 66. Por isso ela, eu sugeria, para mim...
Tem autónomo.
É, mas eu não quero que haja um debate autónomo sobre ela, perceba isso.
Mas o PCP também é direito à água.
Mas
é
então,
coisa.
Então vamos fazer uma coisa.
É direito
coisa.
Consumidor.
Desculpa lá, esta reunião...
Mas estão em sítios diferentes, mas é a mesma coisa. Esta... O PCP também é direito à água. A questão é essa.
O PS não.
O PS no 64. Não. Sim. O PS é alimentação.
Pois. Já não tem a ver com a água. Não.
Ou seja, era os dois de alimentação separados, porque é alimentação, e tudo o resto
junto.
Junto.
Pronto.
Até... Em sequência. Então, okay. Fazemos dois debates. Mas... Um sobre alimentação, mais célere, e depois
desculpem
um outro
lá.
Sobre, que inclui a água e
vamos, vamos discutir depois isso com calma na reunião. Para o que percebi, vamos discutir o 64A, que tem, onde não entra o Partido Socialista. Não,
onde não entra o Bloco de Esquerda.
Onde não entra o Bloco de Esquerda.
Sim. Sim.
E, portanto, entra o PS e o Livre.
Isso.
E podemos juntar...
E depois, tudo junto.
Não, vamos fazer só este, para já. Portanto, tem 64A, tem a palavra o...
Sr. Presidente, e o 66A do PCP.
Desculpem lá, nós vamos ter a próxima quarta-feira para acertarmos isto tudo que vão mandar. Hoje vamos fazer o C4A sem o Bloco de Esquerda, porque isso. Juntamos ao outro,
e
como
todos.
Vamos parar aqui, nós depois acertamos
só,
essa
só
situação.
Só um bocadinho, então calma aí.
Portanto,
porque assim, só um bocadinho, sim. Peço desculpa. É que... O deputado Hugo Oliveira, que está aqui hoje e tem estado nas últimas reuniões para debater o segundo lote, não estará para a semana de todo. Sim. Portanto, se for assim, se não se importam, trocávamos e fazíamos hoje
então,
o 66, o 64A do Bloco e o 64B do Livre e o 66A do então, Bloco e o 66A do PCP.
Livre.
Certo? Que são o segundo bloco de matérias conexas.
Sim.
Eu fazia uma sugestão mais simples, fazíamos só os artigos da alimentação. Porque se ainda não, tendo em conta que ainda não começámos a discussão e tendo em conta a hora...
Mas para a semana não tenho cá o Oliveira.
Mas não nos importamos de trocar e fazer a ordem inversa. Mas porque...
Hoje acaba.
Nós ainda não definimos e hoje acabamos nos 64.
Só temos 20 minutos, também não vale a pena estar no...
É que para iniciar a discussão sobre a água, o tempo que nos sobra também não temos capacidade.
Sim, mas nós acabamos a água e
não sei não.
Lamento, até porque vai dar...
Não sei não.
No fundo fica hoje como saúde e ambiente. É que depois passa.
Mas o ambiente tem... Peço desculpa, mas...
Não podemos pedir adiamentos. Não podemos. Foi hoje definido.
Mas não se trata
desculpa,
de...
Desculpa, tem a palavra
não se trata de pedir um adiamento. Tentava sugerir era o seguinte. Tendo em conta o tempo que temos pela frente, seguramente temos capacidade de fazer as normas sobre alimentação.
Sim, sim.
Isso é sem dúvida. Como temos já uma informação de que o Sr. Deputado Oliveira não está na próxima semana, e sabemos já que não os agendamos para a próxima semana para atender a isso, porque não estamos a pedir um adiamento, estamos a pedir uma troca. Isso penso que não gera problemas a ninguém, porque todos sabemos o que é que temos preparado para a semana.
Para as semanas,
e, portanto, começamos na próxima semana com os artigos antes deste e depois regressamos a este. Eu acho que não é um adiamento e arruma as
Deputado Rui Tavares.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. As propostas do livro foram mencionadas várias vezes. Só dizer que não tenho objeção nem a uma alternativa nem à outra. Pergunto-me se, dado o adiantado da hora, e depende
isso...
da organização do PSD, do Sr. Deputado Hugo Oliveira, não seria mais fácil discutirmos antes o 65, que não tem tanta...
Esse é o que estava a dizer.
Não tem tanta conectividade e discuti-lo...
Esse
está... Já tinha sido pedido o adiamento.
Tem muito. Não,
então,
e a questão do... Desculpem lá. O 65 sobre habitação não há nem numa hora. Nem numa hora. Portanto, vamos fazer assim. Vamos discutir o 64A entre o PS e o Livre. e o Bloco de Esquerda, depois juntamos aos outros. Está certo assim? Então tem a palavra pelo PS o deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nas matérias em que acrescentamos, sem margem para dúvidas, tutela constitucional a matérias que não tinham expressa referência constitucional, e é certo que poderia ser reconduzível às preocupações que acabámos de discutir no âmbito do direito à saúde, parece-nos que a alimentação adquiriu uma centralidade nas políticas públicas nos últimos anos que não deve permanecer alheia do texto constitucional. E, portanto, o que sugerimos é um aditamento com a identificação de responsabilidades partilhadas entre Estado e autarquias locais, quanto à obrigatoriedade de existência de políticas públicas necessárias à efetivação de um direito à alimentação acessível, de qualidade, saudável e sustentável. Isto está também em linha com as obrigações internacionais a que a República Portuguesa se tem vinculado, está em linha também com o investimento recente que se tem feito nestas áreas e até a própria orgânica governamental tem vindo a refleti-lo em anos recentes e, portanto, é manifestamente um tema de atualização de uma matéria. Obviamente não é daquelas atualizações, realidades que só conhecemos agora, 50 anos depois da aprovação da Constituição. As pessoas já se alimentavam em 1976, obviamente não era o inverso que eu estava a dar nota. Nós próprios nós temos a sensação que não nos alimentamos desde 1976, dado o adiantado da hora, mas para o que interessa fundamentalmente, a proposta é de simples apresentação e por aqui ficava.
Tem a palavra agora pelo LIVRE o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, aqui no âmbito que genericamente costumamos chamar de direitos económicos, sociais e culturais, densificar ou introduzir a referência à alimentação e nutrição adequada. Os fundamentos são semelhantes ou sensivelmente os mesmos do que... Que, aos quais o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves se referiu ainda agora. A diferença mais notória da proposta do LIVRE é que tentamos desdobrar um pouco mais o acesso ao direito à alimentação e nutrição adequadas, no número 2, especificando quais é que são as obrigações do Estado ou os deveres do Estado para garantir o acesso a essa alimentação e nutrição adequada. Numa primeira parte, a linha A, pela adoção de medidas de políticas públicas, legislativas, administrativas e orçamentais contra a fome e insegurança alimentar. E, embora possamos dizer que talvez a realidade da fome não seja uma realidade tão premente em Portugal ou tão atual como já foi no passado, ou tão premente como noutros países do mundo, a verdade é que a insegurança alimentar continua a ser uma realidade entre nós. Garantir a não discriminação no acesso à alimentação e depois uma terceira linha que tem a ver já com a relação com os agentes económicos e que, embora seja verdade que em 76 já toda a gente se alimentava, mas também não é menos verdade que Portugal tem outras obrigações, em particular as que têm a ver com o mercado interno da União Europeia, com todas as suas obrigações em relação à segurança do ponto de vista alimentar, fitossanitário, por aí afora, e que, portanto, também, do nosso ponto de vista, justificam uma atualização através da inserção desta linha. Estamos, evidentemente, disponíveis para algum compromisso aqui que possa simplificar o nosso texto. Temos noção que está mais extenso. Talvez alguns, vamos ouvir agora as opiniões a seguir, considerem excessivamente detalhado, mas achamos que ele tem valor acrescentado em relação à proposta mais sucinta e enxuta do PS e, portanto, poderíamos talvez tentar trabalhar aqui uma coisa que fosse um meio termo entre ambas, perfeitamente disponíveis para isso. Muito obrigado.
Tem a palavra agora pelo PSD, então a deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Ambas estas propostas partem de um princípio que tem a sua origem na Declaração Universal dos Direitos do Homem, nomeadamente ou no artigo 25, número 1, que vem, entre outros direitos, falar no direito à alimentação, e não à alimentação adequada, mas à alimentação como um dos direitos humanos, um direito fundamental, que é, de facto. Estas duas propostas, embora depois analisando-as aqui separadamente, no caso daquela que é a proposta do Partido Socialista sobre alimentação, é uma norma programática, acima de tudo, que não densifica a forma como ela se deve depois densificar dizendo naturalmente que tem a ver com a articulação com as autarquias, põe-nos aqui a duas questões que nunca poderíamos deixar de ter algum cuidado ao colocá-lo na Constituição. Que é o facto, ao dizer que temos de ter uma alimentação acessível, de qualidade saudável e sustentável, incumbindo ao Estado, em articulação com as autarquias locais, para as políticas públicas necessárias à sua efetivação. O problema é que nós, à medida que os sistemas vão mudando, até que ponto é que o Estado tem condições para garantir todos estes predicados na alimentação, para além da alimentação básica, que muitas vezes nem isso nós conseguimos garantir. E, portanto, aliás, há constituições que vêm também com esta norma programática e, de facto, nomeadamente alguns países da América do Sul, e que é onde há graves problemas de alimentação e até daquela que é as boas práticas ambientais e de produção agrícola. Relativamente ao livre, que acaba por ser o mesmo tipo de artigo, com uma exceção, e que tem precisamente a ver com o número 2, não se consegue perceber, Sr. Deputado, como é que se dá corpo a estas intenções, como se faz o controle, até porque, e para lhes lembrar, como é que se faz aqui o respeito pelo equilíbrio ecológico dos ecossistemas, o que é isto, o que é isto em termos legais, porque nós estamos a falar do direito fundamental. Portanto, como se densifica, como é, na prática se consegue perceber e operacionalizar estas que são as suas propostas. Não pomos em causa a bondade da intenção que está em ambas as propostas, que fique claro, até porque é fundamental as boas práticas agrícolas com visa está a uma alimentação saudável para toda a população. Mas temos muita dificuldade de perceber como é que se vai garantir, nomeadamente aquela que é a previsão na linha C, garantir a produção agrícola, industrial e o sistema comercial, assegurem o acesso a produtos alimentares de qualidade com respeito pelo equilíbrio ecológico dos ecossistemas. Estamos aqui a misturar várias realidades que fazem com que seja difícil a sua operacionalização, a sua concretização e até a contradição que entre elas se pode encerrar entre as duas previsões. E, portanto, é com alguma preocupação que vemos a forma como está articulado estas duas propostas. Não obstante, para o PSD é fundamental que se cumpra o direito humano à alimentação, de acordo com aquelas que são as melhores práticas e de acordo com aquela que é o acesso por toda a população, uma alimentação de qualidade que nós temos de garantir. Mas também, e não é de sumenos recordar, que ainda na anterior legislatura nós apreciámos uma proposta do Bloco de Esquerda que tinha a ver precisamente com a Carta da Alimentação... Peço desculpa, que agora de repente tive aqui uma branca, que tinha a ver precisamente com a questão da alimentação, do direito, da Carta do Direito à Alimentação adequada, e que o PS na altura não acompanhou, aliás o PS também não o fez, precisamente porque consideramos que a forma como se pretendia regulamentar e legislar esta matéria punha em causa também aquela que era a liberdade de escolha. E a liberdade de escolha é algo que é muito caro para o PSD e colocar, depois de toda aquela que tem sido o histórico de discussão em matéria de alimentação na Assembleia nos últimos, pelo menos nos últimos mandatos, colocar na Constituição as propostas nestes termos pode levar-nos precisamente a que aquilo que foi os motivos pelos quais não acompanhámos estas iniciativas, que é limitar, e podemos limitar exageradamente ou excessivamente a liberdade de escolha dos cidadãos, que nos parece que é preciso ser muito cauteloso na forma como este direito fica na Constituição. Não obstante, parece-nos que é importante que ele esteja plasmado na Constituição como um direito fundamental, um direito humano que é. Muito obrigada.
Deputado Rui Paulo de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a estas duas propostas do PS e do LIVRE, relativamente ao direito à alimentação, concordamos que pode haver realmente interesse na sua inclusão no texto constitucional, especialmente num contexto em que a soberania alimentar ganha cada vez mais relevância, pelo que somos tendencialmente favoráveis a ambas. Obrigado.
Tem a palavra agora o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho alguma dificuldade com estes artigos, porque quem é que pode negar que há um direito à habitação? Só um ser absolutamente insensível. E, no entanto, o que é que significaria aprovar qualquer destes artigos e consagrar este direito? O Estado passaria a ter a obrigação de respeitar, ou seja, não pode bloquear nem impedir acesso à habitação. O Estado teria que proteger este direito, ou seja, evitar que qualquer um impeça qualquer outro ter acesso à habitação, e teria de satisfazer, portanto, em última análise, alimentar todos aqueles que, adequadamente... Ok? Alimentação.
Não, ele ainda está com o pacote da habitação.
Peço imensa desculpa, é fome, e fome tem a ver com a alimentação.
Mas isso era perceptível. Portanto,
teria a obrigação de respeitar, de proteger e de satisfazer este direito. E francamente, eu acho que isto é aquele género de artigos que sinalizam virtudes, que ninguém pode contestar que é um direito que é importante, mas depois são vazios. E para quem tanto quer defender a Constituição, estamos a introduzir direitos que muito dificilmente vão ter cumprimento constitucional pleno. E, portanto, é muito mais forte uma Constituição que prevê menos coisas e as cumpre do que vai estar com direitos sucessivamente acrescentados sem condições para serem cumpridos pelo Estado. Portanto, eu não percebo muito bem onde é que estes artigos querem chegar, exceto reconhecer que há uma coisa bonita que fica aprovada. Mas tem muito, muito pouco conteúdo e, portanto, como tem pouco conteúdo e nós não gostamos de estar só a aprovar para sinalizar virtudes, não encaramos estes artigos com simpatia. Muito obrigado.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, pelo PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Relativamente a estas propostas, nós, em princípio, temos abertura para que elas possam ser consideradas. Aliás, nós até temos defendido o controle de preços e tem sido rejeitado liminarmente pelo Partido Socialista como uma forma de garantir o acesso a bens alimentares. E, portanto, é uma boa oportunidade para recordar essa discussão que amanhã também terá uma nova fase. Apenas aqui relativamente à proposta do PS, há apenas aqui um aspecto que gostaria de colocar à consideração da Comissão e do PS também, que é o proponente, que é quando diz aqui, portanto, todos têm direito a uma alimentação acessível, de qualidade, saudável e sustentável, incumbindo ao Estado, e era aqui que eu sublinhava, em articulação com as autarquias locais, promover políticas públicas necessárias à sua efetivação. Este entre vírgulas do em articulação com as autarquias locais, questiono se faz sentido ficar aqui consagrado. Tendo em conta que, na Constituição, neste momento, as incumbências do Estado, onde aparece em colaboração com as autarquias locais, nem em articulação, é em colaboração com as autarquias locais, aparece apenas em dois artigos, número 65, sobre habitação e urbanismo, que é precisamente uma competência própria das autarquias locais, e no artigo 66, que discutiremos a seguir, na parte do ambiente, mas numa linha também relativa a ordenamento do território e urbanismo. De resto, sempre que há artigos que referem às incumbências do Estado, não se está a referir propriamente ao Estado central. Está-se a dizer que a Constituição consagra que aquele direito ou que aquele princípio é uma incumbência do Estado português. O Estado português tem como incumbência aquele objetivo, não é? Que neste caso é o objetivo de assegurar uma alimentação acessível de qualidade, saudável e sustentável. E, portanto, aqui esta articulação que aqui se propõe com as autarquias locais, parece-nos que, enfim, a definição das competências das autarquias está definida na Constituição, noutro local, e que esta deve ser, de facto, uma incumbência do Estado, e, portanto, deve ser uma incumbência que talvez dispensasse este entre vírgulas, sem prejuízo de depois a sua aplicação poder envolver as mais diferentes estruturas do Estado, incluindo as autarquias locais e todas as outras estruturas do Estado. Queria apenas deixar esta reflexão, havendo naturalmente da nossa parte abertura para considerar esta proposta e mesmo levá-la à prática. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dizer que nós acompanhamos genericamente as duas propostas, pelo objetivo que pretendem alcançar. Eu percebo as questões por elas se afirmarem enquanto um direito abstrato e depois que se levantam logo como é que esse direito se materializa, mas na prática isso é que é o resultado de um texto constitucional. há várias formas depois de materializar este direito. Não está aqui, por exemplo, a dizer que tem direito a uma alimentação gratuita. Não é isso que está, como é no caso da saúde. O que está aqui é dizer que tem direito à alimentação. Como é que isso pode acontecer? Já vemos um caminho para isso acontecer nas escolas, por exemplo, atualmente. Nenhuma criança fica sem alimentação nas escolas, independente das posses económicas de seus pais. É uma forma de materializar esse direito. Há outras. Agora, parece-nos em si que o pressuposto de haver o direito à alimentação e ele ser salvaguardado é positivo. A questão da articulação com as autarquias locais parece-nos também interessante do ponto de vista da proximidade da execução desses direitos. Há aqui vários problemas inerentes nessa escolha que advêm já do que nós vemos atualmente. É que nem todas as autarquias locais têm a mesma capacidade de financiamento. Basta ver, por exemplo, os direitos de um cidadão sobre os seus filhos no Porto ou Lisboa ou num concelho mais pobre do interior. Não são os mesmos, são diferentes e, desse ponto de vista, a partir do momento em que há uma previsão constitucional, ela deve ser aplicada genericamente no território e de forma equitativa a todos os cidadãos. Eu creio que esta é a ligação às autarquias, que, não sendo má na operacionalização da ideia, pode ser perniciosa na consequência das responsabilidades atribuídas a cada um dos atores. Agora, em si, os pressupostos gerais das duas propostas parecem-nos compagináveis e nós estamos a favor deles.
Tem a palavra a deputada Inês Sousa Real.
O PAN acompanha igualmente as duas propostas formuladas. Parece-nos que não só garantir o direito de acesso à alimentação numa perspectiva não só de qualidade e de saúde, mas também de sustentabilidade, são dois princípios que devem estar plasmados na Constituição. Tal como aqui já foi referido, existem de facto muitas assimetrias, até do ponto de vista regional e social, que muitas das vezes não garantem este direito de acesso por parte, em particular, de todas as crianças ou de todas as pessoas. Não nos podemos esquecer também de um passo que já foi dado do ponto de vista legislativo, que se prende com o direito à alimentação vegetariana nas escolas e nas cantinas públicas, que hoje ainda não está plenamente garantido e com o primado e a introdução de propostas nesta natureza, se calhar certamente poderá contribuir também para que esta não discriminação seja de uma forma plena assegurada. Também do ponto de vista daquele que depois é a aposta pública no âmbito do próprio financiamento, da PAC e também do Pacto Ecológico Europeu, parece-nos que isto virá robustecer e, portanto, acompanhamos as duas propostas aqui formuladas.
Muito obrigado também. Portanto, vamos dar 5 minutos para quem quiser acrescentar alguma coisa de quem tenha propostas para terminar. Pedro Delgado Lopes.
Só para responder à sugestão e à nota do PCP relativamente à utilização da inclusão aqui da referência às autarquias locais. De facto, regra geral, quando se definem e se traçam as incumbências do Estado, a Constituição reporta-se ao Estado de coletividade e não necessariamente ao Estado de administração, ao Estado central. E aqui, de facto, introduzir este elemento pode ser gerador de maior dúvida do que certeza, sendo que é certo que há alguns preceitos constitucionais em que a Constituição faz expressa referência às autarquias, mas não pode deixar de ser, nesse caso, o quadro de políticas públicas a serem executadas necessariamente com as autarquias locais. Portanto, não é uma questão estruturante, portanto, temos abertura para a revisão e para a reformulação, até em articulação com a proposta do livro. Obrigado.
Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Para depois de ouvir também as últimas intervenções, é só mesmo uma nota muito final. Enquanto norma programática, a proposta parece-nos importante que garantamos também na Constituição a previsão do acesso à alimentação, mas enquanto norma programática de uma daquelas que é as obrigações do Estado. Porque nós não podemos também, um bocadinho na senda daquilo que está na proposta apresentada pelo LIVRE, porque a do Partido Socialista é claramente programática, nós não podemos colocar o Estado a ser incumbente de todas que são as necessidades dos cidadãos. Com isto quer dizer, ao colocarmos na Constituição, e o João, o Coutrinho Figueiredo, fugiu-lhe a boca para a habitação, mas o princípio é precisamente esse, o princípio, nós não poderíamos ter o Estado que proporciona todas aquelas que são as necessidades dos cidadãos, independentemente das suas circunstâncias. E não se confunda isso com aquela que é o papel da ação social do Estado, de intervenção social do Estado e de intervenção junto dos cidadãos. Isso é aquele que é uma incumbência do Estado perante necessidades concretas. E só uma nota, para dar um exemplo que talvez seja mais fácil de compreender. Para um vegan, alimentação adequada será alimentação vegan. Para quem não gosta de comer carne, será alimentação à base de carne. E essa será a discussão que, muito a seguir ocupou na Constituição, poderíamos correr o risco de ter aqui sobre qual a forma exata do que é adequado. Aliás, num mundo cada vez mais perigoso de modas, em que a ciência muitas vezes não acompanha aquilo que é o melhor para as nossas populações. Muito obrigada.
Eu, antes de terminar, sim, Inês Sousa Real.
Sr. Presidente, só esclarecer, até por força deste último comentário, que o que é importante é que seja consagrado um princípio de não discriminação, porque aquilo que não pode acontecer é como já me aconteceu, por exemplo, a mim até pessoalmente ir parar a um hospital e estar horas a fio sem ter direito a uma alimentação vegana. Portanto, o princípio é que tem que estar plasmado que todos temos direito à igualdade no acesso à alimentação.
Tem a palavra o deputado Rui Tavares.
Então, muito rapidamente, para também tentar não impedir a ninguém o acesso regular a uma alimentação a esta hora, se calhar já não é adequada, mas pronto, tão atempada quando possível. Queria só notar duas coisas. Há uma diferença subtil na primeira parte da formulação entre a proposta do PS e a do LIVRE. O PS diz que todos têm direito a uma alimentação acessível, de qualidade, etc, etc. O LIVRE diz que todos têm direito ao acesso regular à alimentação e nutrição adequadas. Nutrição adequada não significa... Em nosso entender, não significa que estamos disponíveis para melhorar, significa adequado do ponto de vista médico-científico. Por exemplo, é sabido que em Portugal há uma enorme dificuldade de acesso à alimentação entérica, que é necessário, por exemplo, pessoas que têm doença oncológica, pessoas que têm doença inflamatória do intestino, têm direito a essa alimentação no quadro do internamento hospitalar, mas fora não têm. Isto induz enormes diferenças sociais. Uma alimentação deste tipo pode custar cerca de 1.200 euros por mês. Isto significa, para quem é de classe baixa, para quem ganha um salário mínimo, é impossível ter acesso a essa alimentação. E, portanto, claro que isto é uma norma que também depois justifica políticas orientadoras do ponto de vista, por exemplo, da comparticipação do Estado. Mas não diz, e aí passo à nossa segunda parte, que o Estado tem que ir... É o Estado que deve diretamente assegurar este acesso. Estabelece um enquadramento no qual o Estado deve fazer o que em boa medida já faz, só que aqui passa a ter um referente constitucional que lhe dá evidentemente outro reforço, na adoção de políticas públicas, numa garantia de não discriminação, acho que estaremos todos de acordo em relação a isso, e em relação à linha C, de facto, haveria abertura aqui, o que pode ser o problema, porque depois a senhora deputada Emília Cerqueira diz-me: mas como é que o Estado assegura tudo isto? Bem, para não nos obrigar então a densificar ainda mais num artigo que já tem muita densificação, aí o que poderíamos era mudar o verbo que inicia esta linha. E, portanto, em vez de um garantir que, promover políticas tendentes a ou acautelar a que a abertura para discutir isto, mas não haja dúvida que estas já são políticas normais de um Estado da OCDE e da União Europeia. E aí não concordo, como foram os outros partidos acompanharam genericamente a proposta, e só o PSD e a IEL é que não, portanto, procurando responder a essas dúvidas, passaria para a IEL, dizendo que não se trata de uma sinalização de virtude. É nosso entender, evidentemente, sendo, por um lado, um direito fundamental, porque é uma necessidade básica de manutenção da vida e de sobrevivência, e, por outro lado, sabendo nós que o Estado tem obrigações nacionais e internacionais que já existem, não tinham, era esta, digamos, esta fasquia constitucional, por assim dizer, de assegurar a não discriminação, a qualidade da produção, ter políticas que são ambientalmente responsáveis. Isto também já está em boa medida em tudo o que tem a ver com o mercado interno da União Europeia. Parece-me que é bastante prático e não tanto, não nos parece que seja meramente uma sinalização de virtude. Evidentemente discordaremos, mas era a resposta que queria dar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está esta reunião. Termina aqui. Só quero dar-vos três notas, até porque os coordenadores já receberam a súmula da reunião que fizemos à tarde, mas todos os deputados ficam a saber, é que nós vamos nos reger por uma questão simples, é tentar fazer, para cumprir os prazos que estabelecemos, 5 artigos por cada reunião. Se não os cumprirmos durante o mês, todas as sextas-feiras, a última sexta-feira, desde as 14h30 até às 19h30, é para completar esses 5 artigos, porque assim cumpre-se o objetivo final dessa situação. Foi o que ficou deduzido antes. Em vez de tempo, as pessoas preferiram fazer assim. Eu, para mim, como Presidente da Mesa, desde que cumpra os 5 artigos de média por reunião, cumpro o objetivo, tanto me faz. A outra questão que fica, então, para acertarem na próxima reunião, que é, ficou aqui decidido, para não virem com isso e os serviços saber, o 64B, o 66 e o 66A passam para a semana de 18 a 25. Portanto, não vai... Sim, o 64A do Bloco próprio, mas isso está junto com o coisa que está a chegar. Portanto, na próxima semana faremos o 65, 67, 68, 69, 70 e por aí adiante. Está bem? Muito obrigado a todos. Sim, sim, mas isso já faz conta que esse também fica no 18 a 25.
Que artigo vai para a semana?
Sim. Para a semana. Não vais fazer para a semana, mas fica para o mês.